Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 14 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que começou a testar um sistema para tentar, pelo menos, acelerar o embarque das pessoas que querem ir embora de aeroportos. Então ela estreou no aeroporto de Portland um esquema lá de fila virtual, e a coisa toda começa quando a pessoa pede um carro para ir embora do aeroporto e recebe um código lá de 6 dígitos. Aí o passageiro entra numa fila de verdade, né, dedicada lá na parte de embarque e desembarque só a carros da Uber, e quando chega a vez desse passageiro e entra no carro lá que ficou disponível, dá esse código pro motorista. Aí o motorista, por sua vez, coloca o código de 6 dígitos lá no aplicativo dele e recebe, por exemplo, a informação de quem que é aquele passageiro, para onde ele quer que ir, qual que é o trajeto indicado e por aí vai. Com esse teste, a Uber comentou, né, que espera conseguir reduzir o tempo de espera e organizar também melhor lá a parte de embarque e desembarque de carros da Uber no aeroporto. E aí, caso isso dê certo no aeroporto de Portland, ela falou que vai expandir isso aí para mais lugares do mundo. Espero que chegue logo por aqui, inclusive, né? Que essa é uma boa ideia aí. Boa notícia. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Itaú tá lançando o IT, que é um sistema, aplicativo, na verdade, de pagamentos para quem não tem uma conta em banco. No fim das contas, o IT é tipo um PicPay, né? Só que específico lá do Itaú, e ele deixa o pessoal usar QR Codes para mandar receber também dinheiro, né? Sem precisar usar a maquininha, sem precisar passar cartão e coisa desse tipo. Já para mandar pagamentos para quem tem o IT, dá para usar um cartão de crédito, então até o crédito acumulado, né? Se a pessoa também tiver uma conta lá no IT, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que anunciou que está processando uma empresa sul-coreana chamada RankWave por conta de mau uso lá dos dados do pessoal. O Facebook falou que essa empresa abusou das permissões, né, de privilégios lá de acesso aos dados do pessoal e está se recusando a colaborar com as investigações, mas por enquanto, né, ninguém sabe ainda quanto que eles abusaram, se isso é uma coisa na escala da Cambridge Analytica ou se é menor, mas pelo menos o Facebook está processando essa galera. E ainda sobre o Facebook, o Mark Zuckerberg reagiu àquele texto, né, do cofundador da empresa, que falou que a rede tem que ser desmembrada em empresas menores porque está fora do controle, então, né, piorando aí o mundo. Para surpresa de ninguém, o Zuck falou que desmembrar o Facebook não vai resolver nada, e ele foi mais longe, né? Falou que a democracia do mundo inteiro depende da existência do Facebook para continuar, né, combatendo a interferência em eleições. Aí ele voltou também, né, a bater nessa tecla aí de que tem que regulamentar o mercado inteiro e não só o Facebook, e caso você queira ver tudo aí que ele falou sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o evento de anúncio da volta da Xiaomi aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos tanto de Android quanto de iOS, e a partir de agora ela está começando a oferecer um serviço de outsourcing com 10% de desconto para quem escuta aqui o Loop Matinal. Então, a partir de agora, você consegue contratar essa equipe dedicada, né, para ficar ou na sede da AlphaCode ou então na sede da sua própria empresa, e você consegue ainda contratar essa equipe por um volume fixo de horas, o que é bom, né? Porque essa coisa depende aí da sua necessidade. Essa equipe pode fornecer serviços de desenvolvimento, né, tanto web quanto mobile, também infraestrutura, banco de dados, suporte também até atendimento técnico, isso tudo de novo, né, com 10% de desconto para você que escuta aqui o Loop Matinal. Então, para conhecer melhor o outsourcing da AlphaCode, você faz o seguinte: você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, vai na parte lá de nossas soluções no menu e pronto. Você vai encontrar a parte de outsourcing. Aí você entra em contato com eles, fala que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto, você vai ganhar 10% de desconto para conseguir fechar o seu contrato. Ah, e só para lembrar, né, esses 10% de desconto valem também para você que quer fazer um aplicativo, né? Você tem uma necessidade aí, quer fazer o aplicativo da sua empresa, do seu produto, tirar uma ideia também do papel, então vale você também entrar no endereço alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que já faz um tempo aí que a Xiaomi tá se preparando para voltar a vender telefones aqui no Brasil, e parece que agora vai, né? Isso porque a empresa DL, que vai atuar como representante da Xiaomi por aqui, anunciou um evento, né? Chama a imprensa pro evento no dia 21 de maio, e lá é possível que ela lance, pelo menos anuncie os preços, data de lançamento também do Redmi 7 e do Redmi Note 7 por aqui. Esses telefones, inclusive, já foram homologados pela Anatel, junto do Redmi Go, Mi 8 Lite e Mi 9, e resta agora esperar, né, para ver o que a DL vai falar sobre preço e sobre data de lançamento. E enquanto isso, na Microsoft, vazaram o que dizem ser os números, né, de adoção do Windows 10. Quem teve acesso a esses documentos foi o pessoal do site Two Road, e eles falaram, né, que a Microsoft conta hoje com 825 milhões de aparelhos compatíveis, né, que estão rodando o Windows 10 pelo mundo, né, que é uma coisa bem bacana. Eles queriam que tivesse 1 bilhão até não sei quando para estar chegando nessa marca. Aí esses documentos mostraram também, né, que os aplicativos móveis para Windows 10 foram baixados 32 milhões de vezes, a versão móvel do Microsoft Edge foi baixada 4 milhões e meio de vezes, o Microsoft Launcher, né, que tem para Android, tem mais de 4 milhões de usuários ativos mensais. E enquanto isso, o SwiftKey, que ela comprou não faz muito tempo, tem 159 milhões de usuários ativos aí pelo mundo. E ainda sobre vazamentos, parece que vazaram já, né, os detalhes todos a respeito do Motorola One Vision, que pelo menos em teoria, né, ia ser anunciado amanhã aí para todo mundo. Quem teve acesso a isso, né, foi o pessoal do site WinFuture, e eles falaram que o telefone vai contar com uma tela Full HD Plus de 6,3 polegadas, com um furo em cima na esquerda para acomodar a câmera frontal, né, que tem 25 megapixels. Ele também vai contar com 4 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, bateria de 3.500 mAh, duas câmeras na parte de trás de 48 e 5 megapixels e processador Exynos 9609 de 2,2 GHz. O site falou também que esse nome, Motorola One Vision, é resultado do fato da proporção da tela lá ser 21:9, que é conhecida no meio do cinema como Cinema Vision, e agora resta esperar, né, o anúncio oficial dele aí para saber se isso tudo é verdade, também descobrir a data de lançamento e o preço dele aqui no Brasil. E já que o assunto é o mundo Android, deixa eu comentar que parece, né, que o recurso Bem-Estar Digital, que serve para a pessoa conseguir administrar, né, controlar também quanto tempo está gastando em cada aplicativo, como é que está usando o telefone, está deixando mais lento usar os aparelhos Google Pixel. O que rola é que pintou uma discussão no Reddit, né, com bastante gente falando que desde que ligou o Bem-Estar Digital, o telefone Google Pixel passou a ficar bem mais lento, e aí quando a pessoa desligou, né, só para fazer um teste lá, ver se era isso, parece que era isso mesmo, o telefone ficou mais rápido. Aí, por outro lado, né, tem um pessoal que também falou que desligou lá o Bem-Estar Digital, não fez diferença, continua rápido, continua lento, né, dependendo lá da percepção da pessoa, mas caso você tenha o Google Pixel e esteja com a impressão de que ele está lento, você pode desligar o recurso de Bem-Estar Digital com o passo a passo do link, né, que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, pintaram uns detalhes a respeito daquele modo desktop, né, que vai pintar lá no Android Q, mas que não ganhou muito destaque aí na semana passada. Com esse recurso, a pessoa vai conseguir colocar, né, o Android, né, conectar o computador e fazer a coisa toda se comportar como se fosse um PC mesmo, né, então consegue mexer no aplicativo lá como se fosse um programa de computador. E uma coisa bacana é que a pessoa vai conseguir abrir o aplicativo no telefone e de novo lá no computador de forma independente, né, que é uma coisa bacana aí pra produtividade. Além disso, o pessoal também comentou, né, que dá pra passar a usar o Android conectado lá ao computador só no modo teclado, então você consegue mexer no teclado do Android pra conseguir mexer lá no programa que tá aberto no computador. E tem também, né, suporte nativo lá aos launchers do Android, que o pessoal gosta bastante, né, se tem launcher na história, o pessoal tá gostando. Agora, um detalhe importante, né, que pra funcionar direito isso tudo, o pessoal vai ter que fazer uma programação extra, ou seja, cada desenvolvedor tem que adaptar esse recurso para conseguir rodar direito lá nesse modo computador. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou ontem à tarde, né, as atualizações novas aí do iOS, macOS, watchOS, tvOS, até o HomePod OS ganhou atualização. Uma das principais novidades aí disso tudo foi a chegada do aplicativo Apple TV Channels, que a Apple anunciou naquele evento de mídia, né, que ela fez não faz muito tempo, e o propósito dele é facilitar o acesso aos diferentes conteúdos, né, de diferentes plataformas que a pessoa assina lá de streaming de vídeo. Aí esses updates também trouxeram coisas tipo melhoria lá no AirPlay 2, né, compatibilidade também das TVs da Samsung lá com sistema de reprodução de mídias da Apple. E enquanto isso, o watchOS levou recurso novo, né, de eletrocardiograma para mais países, o que é bom, mas é ruim, né, porque não inclui nem o Brasil e nem Portugal. E ainda sobre a Apple, ela confirmou ontem que os fones Power Beats Pro vão chegar aqui no Brasil no mês que vem. Não deu data certa ainda, mas falou que no mês que vem. Essa confirmação veio junto do anúncio, né, da disponibilidade dos fones em alguns países da Europa, tipo Alemanha, Reino Unido e na França, mas por enquanto eles vão chegar só na cor preta, né, que nem rolou nos Estados Unidos, e as mais cores, as opções de cores vão chegar ao mercado, mas pro fim do ano. Parece que deu ruim na fabricação dessas cores. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, a Suprema Corte Americana deu sinal verde, né, para continuar lá um processo de anticompetitividade por conta da App Store. Esse processo acusa a Apple de obrigar os desenvolvedores a fazerem aplicativos, né, lançarem só na App Store, depois cobrar 30% lá sobre as vendas que são feitas em cima do aplicativo, o que, por sinal, né, eles falam também que tá deixando o mercado inteiro mais caro, que as pessoas têm que arcar com esses 30%. A grande questão aqui é que a Apple não dá alternativa, né, nem tem escolha também para distribuição de aplicativos que não seja lá pela App Store, e com isso o processo quer que essa situação seja um pouco mais benéfica para o desenvolvedor, porque está configurando um monopólio aí, na opinião de quem abriu esse processo. Essa confusão toda vem pouco tempo depois da Europa também, né, ter falado que vai esperar isso de perto, aceitar uma reclamação feita pelo Spotify, mais ou menos pelo mesmo motivo, e por conta disso, as ações da Apple caíram ontem quase 6% ao longo do dia, né, porque parece que os investidores da empresa estão achando que ela não vai conseguir sair ilesa de mais essa briga aí nos tribunais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma empresa, uma plataforma, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!